De dezembro de 2019, o 90 Minutos de hoje, apresentação César Cidade Dias, produção Maria Eduarda Petec, mesa de áudio Central Técnica, Edson Leandro Edinho e Vini Barassi. Tema de hoje, metas, superação e autossabotagem. Como atingir os objetivos traçados para o ano que se inicia? Ter coragem de realizar grandes mudanças na vida e superar nossos limites. E ao meu lado, Maria Eduarda Petec, a nossa produtora, que vai abrir o nosso programa com uma abertura, né? Abrir com abertura é bom, né, Maria?
Comecei bem o programa hoje, mas... fechamento.
Exatamente. Bom dia, Maria.
Bom dia, César. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes.
O que temos para hoje?
Bem, hoje a gente vai fazer um programa um pouco temático para o início do ano, né? Que se inicia agora na virada meia-noite. E que é um momento que muito considerado pelas pessoas como um momento de estabelecer novos objetivos. Iniciar processos de mudança de hábitos, começar novos projetos, sejam eles de vida ou de negócios. Porém, muitas dessas promessas, elas terminam o ano como apenas promessas. No meio do caminho, as pessoas se desencorajam, elas desacreditam ou simplesmente colocam aquele objetivo em segundo plano, sobreposto pela rotina ou pelas crenças das quais não conseguem se desvencilhar. Então, por que é tão difícil realizar mudanças? Sejam elas pequenos hábitos, como às vezes roer uma unha, ou algo maior, como uma mudança de carreira? E também, por que é tão difícil perseverar em objetivos que demandam superação, como correr uma ultramaratona de 226 quilômetros? No debate de hoje, a gente vai discutir como o cérebro e as nossas próprias crenças interferem nesses processos. E ainda, aprender com a experiência daqueles que perseveraram em seus objetivos, o que pode ser feito para atingir eles.
Que legal, Maria. É importante a gente tratar desse tema. E para isso, a Maria montou um time de craques. Doutora Ana Cláudia de Souza, médica do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento. Dr. Hector Nievas, psicólogo e especialista em terapia cognitivo-comportamental da PUC-RS, membro da ISNR. O que é exatamente ISNR, Dr. Hector?
É a Associação Internacional que estuda, pesquisa o neurofeedback, que é uma técnica que depois a gente pode falar um pouquinho.
Nós vamos
melhor.
Falar, eu gostaria de saber. Vladimir Virgílio dos Santos, para-atleta e recordista mundial, deficiente visual, que percorreu 226 quilômetros da ultramaratona do Extremo Sul sem um corredor guia o acompanhando, que está por Skype aqui com a gente. E também Cris Messa, proprietária e idealizadora da Ecológica, fraldas ecológicas e material... maternagem sustentável, que vai falar sobre a experiência dela. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com a Cris mais um dia aqui para contar essa linda experiência de modificar a sua vida, a sua forma de conduzir as suas ações, procurando uma nova carreira. Gostaria desde já de desejar um bom dia. Vamos começar com a Cris, minha. Cris, prazer tê-la aqui com a gente, um bom dia.
Um bom dia, César. Um bom dia a todos que acompanham a mesa. Ao Vlad também, que está por Skype, né? Que honra estar com o Vlad aqui também. E, bem, eu sou a Cris Messa, então, e idealizei a ecológica a partir da minha gestação e foi bem numa época como a gente está agora, né? A minha gestação começou em outubro e em dezembro eu estava nesse processo como a gente está no dia de hoje, né? Dia de 31 é o dia que todo mundo vai lá ver na agenda. A primeira página que a gente escreveu para ver se está batendo com a última. Escrever as metas. Mas o que me motivou, né, e que me faz ficar de pé até hoje nessa grande mudança que eu fiz, foi de sair de uma carreira pública federal de quase 10 anos para me exonerar desse cargo e abrir um negócio próprio, né? Foi a minha filha, a Sofia, por quem eu buscava uma maternidade mais sustentável, né? Aquela minha correria ali do Serviço Público Federal, creche o dia todo e aquela função toda não era a maneira que eu me via maternando, né?
Exatamente.
Então, muito o motivo obrigado. É o maior.
Muito obrigado, Cris, pelas suas manifestações iniciais. Vladimir Virgílio dos Santos, para-atleta e recordista mundial, deficiente visual e... ultramaratonista. Prazer tê-lo aqui com a gente em 90 minutos. Um bom dia, Vlad.
Bom dia, César. Bom dia a todos os convidados também. Me sinto muito honrado. É uma seleção de feras aqui. E eu tenho certeza que tanto os ouvintes quanto eu vou sair aprendendo muito aí, né, nesse bate-papo com vocês.
Muito obrigado. É exatamente essa a função do 90 Minutos, que a gente possa, de alguma maneira, fazer com que as pessoas reflitam sobre as nossas ações. Héctor Nievas, psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental. Um grande abraço e um bom dia. Prazer tê-lo aqui.
Bom dia, César. Bom dia, colegas da mesa. E um elemento muito interessante, principalmente nessa nossa...
Entrou um celular aí. Dia 31 toca, não tem o que fazer. Toca, faz parte, mas já está desligado.
Na nossa... Bom, esse momento de virada é propício para exatamente para o que a Cris falou. É parar para refletir, ver o que não foi feito, o que foi feito, quais são os planos para frente, enfim. Mas a gente também já ouvi falar de outros profissionais que não é só a questão... da gente parar nesse dia na véspera, mas sim deveria ser um processo mais frequente durante todo o nosso, durante todo o ano, né? Um planejamento, enfim. Então acho que vai ser muito rico essa nossa interação e a gente pretende auxiliar, agregar, enfim, para a vida das pessoas e ver como ajudar elas nesse sentido.
Muito obrigado, doutor Héctor. Doutora Ana Cláudia de Souza, médica do Serviço de Neurologia do Hospital Mundo de Vento. Prazer tê-la aqui com a gente. Um bom dia.
Bom dia, César. Bom dia a todos da mesa. Uma honra poder compartilhar um pouquinho sobre o que as neurociências têm até o momento descoberto de como é que é o pensamento, como é que ele influencia no nosso dia a dia, nesse nosso estabelecimento de metas para o ano novo e, de alguma forma, poder compartilhar com o nosso psicólogo aqui, com o Héctor, com a Cris também e chegar a um denominador comum, qual é a dica para os nossos queridos ouvintes, né, que
exatamente
estão nos acompanhando.
As dicas. Você sabe, doutora Ana, Héctor, Vladimir, Cris, que a gente faz o seguinte, eu vejo o dia 31... O Natal, que já passou também, de certa forma, mas o dia 31 especialmente, como uma forma, uma simbologia da gente virar as páginas, né? Da gente conseguir transformar o que a gente está pensando, agora vai. E essa talvez seja a grande simbologia, agora vai. Eu vou conseguir, agora eu tenho outra, é um impulso. E aí eu queria colocar para vocês, também trazendo o Vladimir para a nossa discussão, o que de fato... faz com que a gente acredite que agora vai. O que muda? Lembrando que nós estamos 90 minutos, o microfone está aberto e os debates estão na mesa. Palavra de vocês.
Eu acho que o que encerra um pouco esse pensamento é a questão da esperança em renovação, em algo novo, que as coisas vão ser diferentes. Essa frase que tu falaste é muito, muito peculiar. Agora vai. Do tipo... eu não fiz nada diferente, mas dessa vez, nesse ano, a coisa vai dar certo. Mas aí falta uma coisa que é, se a pessoa fez tudo igual, o resultado que ela vai ter vai ser...
Velha história, quem planta batata, colhe batata, né?
Então,
pelo menos essa é a regra.
É verdade. Então, aí que está. Uma das questões fundamentais seria parar para analisar um pouquinho, tipo, bom, eu fiz alguma coisa diferente para dar um resultado diferente ou eu repeti as coisas e o que acabei colhendo é a mesma coisa? Me veio à mente agora uma imagem que uma vez eu vi, tipo, um meme, né? Uma listinha, era assim, por exemplo, 2019, uma lista de coisas, de objetivos, né? Em vez da pessoa depois, a segunda figura era, em vez da pessoa ir riscando os objetivos, ela só riscou o ano. Porque os objetivos não tinham sido nenhum feito, só mudou 2020 e continua os mesmos objetivos. Então, essa é uma questão muito emblemática nesse momento, né? A doutora Cláudia, com a questão da neurociência, o estudo do cérebro, certamente vai complementar nessa questão.
Por que as pessoas pensam assim? O que faz as pessoas acreditarem que vai ser diferente algo que estão fazendo da mesma maneira?
Acho que são duas coisas. Uma é que a pessoa não parou para analisar que ela está fazendo igual. Ela simplesmente tem a esperança que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ser diferentes. Porque se ela parar mesmo para analisar, bom, que nem a gente falou antes, né? Vamos ver as páginas anteriores, o que foi feito, né? Se a pessoa olhar, analisar certinho o que foi feito, o que poderia ter feito, o que não foi feito, enfim, ela pode chegar a um diagnóstico do que ela deveria ter apostado, mudado, enfim. Mas se ela não fizer essa análise, a tendência é ela repetir as coisas. Então, o que falta é a pessoa parar para analisar e estudar essa situação, estudar o caso, né? Mas só que...
Geralmente o que mais a gente encontra, né? Nessas promessas de final de ano, eu quero muito mudar de trabalho, eu quero emagrecer, eu quero ter um relacionamento maravilhoso, mas falta justamente essa percepção que vem do autoconhecimento, de é você sentar, procurar entender quais são os fatores que te levam nesse momento a não ter sucesso em várias áreas da tua vida e não ter esse equilíbrio. É, e o momento em que a gente reconhece onde que estão esses processos, a gente consegue bolar estratégias para tentar mudar. Porque é simples, nossa, eu quero muito mudar. Ok, quero mudar. Mas como nós vamos mudar? Então, esse é o ponto.
Gostei muito. Percepção do autoconhecimento é uma coisa natural que a maturidade traz, por exemplo, ou é um exercício difícil de fazer mesmo?
Eu acho que a maturidade, como tu colocaste, César, ela te traz, sim, esse autoconhecimento, mas varia muito de pessoa para pessoa, tem as questões culturais inerentes, tem questão de personalidade. Então, são vários fatores que influenciam. E algo que eu sempre coloco, até para os meus pacientes, que é a terapia, né? Então, aqui a gente vai falar muito. A terapia é fundamental para que a gente saiba quais são os nossos limites, quais são os nossos potenciais.
Porque se a gente pensar, não é crise, Vladimir, não tem nada pior também do que a gente saber, a gente anotar a lista de objetivos aqui, que a doutora colocou, e a gente ver que não fez.
É. Mas a doutora Ana estava falando, né, na questão da personalidade. Eu estava numa carreira pública de 10 anos, né? Que no cenário, já há 3 anos atrás, quando eu abri mão daquela carreira, mas hoje em dia ainda, é um cenário de vida estável que todo mundo quer, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Então, a gente ter coragem de pegar aquela nossa zona de conforto e desenhar um plano para sair dela e ir enfrentando, tendo a personalidade de enfrentar todas as críticas, né? Eu acho que o ideal que está colocado aí nas nossas fontes de informação, né? O Instagram, o Facebook, as novelas, ali só aparece o bonito, né? O ideal. Então, quando a gente olha, aquilo parece muito inalcançável, né?
Entendi. Ah. Vladimir, conta um pouco a tua história, Vladimir, por favor.
Vocês estavam falando, eu estava analisando até um pouco de tudo que aconteceu comigo, dessa história de, como eu estava comentando aí, de como fazer diferente, né? De como a gente não repetir as coisas. E isso vem um pouco de encontro, na realidade, de um pouco da minha história pessoal. Como eu ia fazer as coisas de maneira diferente a partir do momento da perda da visão? Foi um desafio muito grande, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que correu atrás de tudo, eu não conseguia nunca ficar parado, eu procurava sempre metas diferentes na minha vida, mudei de profissão umas 3 vezes dentro do militarismo mesmo, porque eu não conseguia ficar, eu não me adaptava a ficar prostrado na mesma situação, eu sempre procurei novos desafios, e o meu desafio maior começou aí, como eu ia seguir a minha vida de uma maneira diferente, já que eu não via mais nada, eu tinha que condicionar a minha mente, né, para fazer as coisas de uma maneira diferente, só que eu não queria perder a qualidade de fazer essas coisas, sabe? Eu não queria perder a minha qualidade de vida de sempre conseguir chegar às minhas metas. Muitas vezes eu não cheguei, mas eu nunca considerei fracasso, porque o fato de eu não chegar me deixava mais experiente, mais forte para não repetir os erros, né? Na realidade, eu sempre considerei, nunca um fracasso, eu sempre considerei uma nova chance de fazer a coisa diferente. E aí, como eu ia fazer tudo isso não enxergando? Foi um processo bem difícil, porque eu tive que primeiro adaptar...
Em que idade aconteceu isso, Vlad?
Quando eu perdi a visão, eu era portuário já, tá? Eu trabalhava na área portuária, recebendo navios, despachando navios.
Que idade o senhor tinha?
34 anos. Hoje eu estou com 49.
Sim.
Ou seja, tem um processo de 15 anos aí que eu tive uma readaptação muito grande. Eu, na realidade, não foi uma readaptação, me transformei. Literalmente, eu me transformei.
Sim.
E dentro dessa transformação, o esporte, ele foi uma ferramenta principalmente muito forte para isso. Sim. Porque me deu confiança, me deu autoestima, sabe? Cada vez que eu conseguia correr uma distância maior, isso me animava cada vez mais. Eu comecei a ver que era possível e comecei a botar metas na minha vida, né? Comecei a botar, exemplificando para vocês, quando eu decidi percorrer os 4 desertos no mundo, isso em 2011, eu botei uma meta assim: em 2013 eu quero fazer o primeiro deserto e em 2018 eu quero estar no máximo completando o último deserto que me falta. E assim foi. Março de 2013 eu fiz o primeiro deserto, que foi o Atacama, e dezembro de 2018, já no finalzinho do meu prazo, eu consegui concluir o último deserto, que foi o deserto da Antártica.
Sim.
Mas isso tudo é um processo que a gente trabalha com a mente, né? Uhum. Eu sempre vou no eu acredito, e as pessoas, pelo fato de eu ser cego e das pessoas olharem o deficiente visual como um ser limitado,
uhum,
né? Isso só me desafiava, porque cada vez mais o meu cérebro diz assim: eu tenho que provar que nós somos capazes, eu tenho que provar que o fato de eu não ter os olhos, né, não enxergar com os meus olhos, não me impede de fazer as coisas naturalmente como as outras pessoas.
Sim.
É um processo mais diferente.
Mas dentro dessa linha, o senhor sempre trabalhou com aquela, e a frase que o senhor abriu, falando em procurar metas, esse sempre foi o agente motivacional do senhor?
Eu sempre, porque assim, eu não gosto de me sentir nessa zona de conforto que foi comentado aí, sabe?
Sim.
Eu chego numa meta alcançada, imediatamente eu já tenho outra, sabe?
Uhum.
Como eu disse pra vocês, eu terminei os 4 desertos, a minha meta agora são 4 montanhas. E assim por diante, eu não consigo ficar parado, estagnado.
E sempre foi assim.
Sempre foi assim. Com 9 anos eu disse para minha mãe: eu quero entrar para a Marinha. E era muito cedo, né? 9 anos de idade. Eu disse: não, mas assim que eu tiver a idade de curso, eu vou entrar para a Marinha. Mas com 9 anos eu comecei a estudar para me preparar para o concurso.
Entendi.
Primeira vez que eu fiz o concurso com 16 anos, eu já fui aprovado em 24º lugar e entrei para a Marinha com 16 anos. Então, eu sempre me determinei a fazer as coisas.
Sim, sim.
E me condiciono muito com isso. E se alguém me diz: tu não vai conseguir, isso não me serve de desmotivação. Pelo contrário, é demotivação. Eu costumo falar para meus amigos: vocês digam que eu não vou conseguir, por favor. Porque eu sei que quando me dizem que eu não vou conseguir, aí é que eu consigo.
essa questão, meu doutor Hector, isso parece ser muito mais uma questão de personalidade do Vladimir, do que propriamente... Por que algumas pessoas têm essa força interior a ponto de com 9 anos, definir a carreira? E algumas têm 80 e são frustrados sentados atrás de uma cadeira vendo TV.
Então, eu gostei da fala do Vlad, que ele traz alguns elementos que eu até queria pontuar, que diz respeito à diferenciação entre motivação, força de vontade e resiliência. O relato do Vlad, ele traz muito a questão da resiliência como um exemplo, né, de vida dele, porque o que seria resiliência? Passar por uma dificuldade extrema, superar e sair melhor daquela experiência. Então, quando a pessoa consegue ter resiliência, que o termo ele vem da física, né? A capacidade dos, enfim, dos elementos, de não quebrar, ficarem maleáveis, mas não quebrar. Ou seja, ele tem um impacto, mas ele se ajusta e ele sobrevive, ele vai à frente. Então, a pessoa resiliente que passa por essas circunstâncias, supera e ok, sai. Só que assim, tem uma outra questão, que é, quando a gente fala em metas, a questão anterior que veio aqui, né? Por que que as pessoas se colocam a fazer algo, tem uma meta e não conseguem realizar? E ano após ano ficam com o mesmo problema, ou começam e no meio desistem. Então, tem uma diferenciação importante a fazer, que é a questão da motivação e força de vontade. Motivação é o que nos move para fazer aquilo que a gente gosta, são aquelas metas curtas, aquilo que eu não preciso pensar muito, porque aquilo eu quero muito, eu tenho vontade de fazer aquilo. Mas tem coisas na vida que, por exemplo, mudança de hábitos, adquirir coisas que não me são tão motivadoras, mas eu preciso ter persistência, e essa persistência se traduz em força de vontade. Então, existe hoje o Daniel Kahneman, que é um pesquisador americano, ele começou a postular essa questão da ciência da força da vontade como, digamos assim, a força de vontade como a parte motriz mais importante nesse conjunto. Por quê? A motivação, ela é volátil. Eu posso estar motivado hoje para trabalhar, amanhã pode ser que eu acorde e não esteja muito motivado, mas eu tenho que vir, eu tenho que fazer meu papel, eu preciso de força de vontade. Então, a maioria das vezes, quando as pessoas desistem de suas metas, é porque alguma coisa na sua força de vontade, nos elementos que compõem ela, falharam ou ela não está bem desenvolvida. Então, uma das coisas que até depois eu vou te mostrar esse livro aqui.
Eu quero que a gente leia.
Então, esse livro, então, já vou falar então.
Podemos falar depois do intervalo?
Pode.
Vamos, até porque eu achei que motivação e força de vontade fossem sinônimos.
Então.
E eu achei interessante, isso serve para ti. Força de vontade e motivação. Lembrando que nós estamos no dia 31 de dezembro. Logo mais vai ter um monte de gente fazendo festa e amanhã tudo será novo. Porque amanhã será um novo ano. Logo, nós vamos discutir muito e temos mais 3 quadros do programa para falar sobre meta, superação e também entender a diferença entre motivação e força de vontade, que o doutor Hector disse que vai me explicar na volta do intervalo. Lembrando que estamos com a doutora Ana Cláudia de Souza, médica do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento, com Hector Nievas, psicólogo e especialista em terapia cognitivo comportamental, Vladimir Virgílio dos Santos, para-atleta e recordista mundial, e Cris Messa, proprietária e idealizadora do Ecológica. Doutor Hector, quando eu lhe interrompi antes desse longo intervalo, mas importante para as questões da nossa estrutura aqui, eu gostaria eu te perguntei o seguinte: eu sempre achei que motivação e força de vontade fosse a mesma coisa. Faço então, o quê?
Não é.
Com o meu dicionário.
A gente está sempre, né?
Meu dicionário de sinônimos, eu faço o quê com ele?
Mas sabe que é muito importante a gente ter consciência ou disseminar essa conceituação, porque exatamente muitas pessoas confundem ou misturam, que acham que motivação é a mesma coisa que força de vontade. Mas o importante nisso é ver onde que está a aplicação disso. Porque assim, ó, é só a gente pensar em exemplos práticos, né? Quando a gente está com algo a fazer, a gente está motivado, a gente começa com alguma coisa nova, né? Tudo que é começo, tudo que é novidade, a gente começa motivado, vai, né? Tem aquela, enfim, aquele prazer, aquela recompensa e tal, só que aquilo parece que vai esvaziando um pouquinho conforme vai, enfim, o tempo vai passando. Então, quando essa motivação, ela vai, digamos assim, cedendo, que é o natural dela, porque são coisas muito curto prazo, o que tem que entrar na hora, naquele momento, para a gente poder continuar, é a força de vontade. Então, a força de vontade seria um sinônimo de controle, autocontrole.
Disciplina, né, doutora?
Disciplina, autocontrole.
Para mim, o que me pega muito no meu dia a dia é isso, né? Eu tenho o meu motivo, eu tenho o meu ideal, que eu quero disseminar, que é a maternidade sustentável, mas... E daí montei a Ecológica, mas nem tudo são flores, né? Para eu largar uma carreira pública e me tornar uma empresária, eu tive que estudar gestão de empresa, eu tive que estudar financeiro, tive que estudar marketing, um monte de coisa que não é meu métier e que nem são coisas que eu gosto tanto assim.
Claro, sim.
Né? Então, a gente... E todos os dias fazer várias coisas, né? Repetidas para dar um
mas
resultado
tu não te
lá
arrepende.
No final.
Tu teve que exercer muito.
Não me arrependo, né? Mas é isso também que as pessoas buscam um resultado muito rápido hoje em dia, né? A gente vê tudo muito pronto. Então, até quando as pessoas me perguntam, ah, Cris, como tu fez, né? Como é que a gente faz isso? Eu sempre digo, olha, é muito difícil a gente iniciar um projeto e seguir um plano com disciplina. O que precisa é a gente ter disciplina, colocar no papel, saber o que vai fazer, montar um plano e seguir firme. acreditam naquilo, independente das dificuldades, porque a dificuldade faz parte da vida, né? Ah, o Vlad falou, trouxe muita resiliência, né? Que o doutor Hector até comentou, mas é isso, a gente tem que ser muito resiliente aos problemas que vão acontecer, às dificuldades, para continuar.
Vocês sabem que eu tenho uma ideia sobre isso, às vezes eu acho que a gente teoriza essas questões. E eu acho que, incrivelmente, o que falta é teoria.
É.
Porque a gente acaba dizendo o seguinte, a gente fala, a gente não pratica. E daí, quando tu não pratica, diz, claro, eu não tô afim, né? Eu não tô motivado, eu não tenho força de vontade, enfim, dentro dessa linha.
Sou preguiçoso?
Sou preguiçoso. Só que eu acho que às vezes falta é exatamente a parte de teoria, incrivelmente, é uma incoerência o que eu tô falando, mas eu acredito nisso, que é o que... tá faltando alguma coisa, tu precisa ir num psicólogo, tu precisa fazer terapia, tu precisa ir num psiquiatra, tu precisa tentar entender que o pior pra ti é não conseguir ter força pra fazer, é não conseguir ter força. E aí a gente vê exemplos como o do Vladimir e nós temos a sensação de, tipo, como é que pode? Por que que eu não consigo? Onde é que tá a minha motivação? Aonde é que ela parou? Porque se eu tenho motivação para escrever a meta, eu tenho que ter motivação para fazer, porque eu sei o que que eu quero. Não parece óbvio isso, doutor?
E algo que, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Vladimir, que colocou um pouco da trajetória da vida dele, e como o Hector colocou, vários elementos de sucesso, né? Que desde a personalidade dele, que no momento em que perdeu a visão aos 34 anos, ele encarou não como uma adaptação que ele teria que fazer na vida dele, mas sim uma transformação.
É legal
então,
essa frase.
Essa palavra, ela é muito forte. E se a gente for trazer para as nossas metas agora da nossa virada, a gente tem que ter isso muito claro. O que que eu quero transformar na minha vida? Então, cuidar para não tornar as nossas metas, as nossas esperanças em uma obrigação, né? Então, a gente tem que tornar todo esse processo prazeroso. Depois eu quero falar um pouquinho mais para vocês. Até o César colocou, como é importante a gente conhecer um pouquinho da teoria, saber por que é diferente a motivação, a força de vontade, mas também saber que o nosso centro de comando, que é o cérebro, né, ele é regulado pelos nossos pensamentos, as nossas emoções e pelos estímulos externos que a gente recebe. É, então, a gente tem um pouquinho desse conhecimento de que, sim, o meu pensamento, né, naquele dia, se eu já acordar de manhã com o pé esquerdo, não sou capaz, sou incapaz, não vai dar certo.
O que acontece isso?
Eu acho que isso vem muito de um ciclo vicioso, né? O que a gente chama do comportamento, que são esses pensamentos repetitivos de hábitos da nossa vida, que a gente sempre vai reforçando, não consigo fazer tal coisa por uma experiência negativa.
Sendo analisado, doutora. Vladimir, estou sendo analisado ao vivo na Rádio Bandeirantes.
Então, é normal, analisado no meu dia a dia é muito normal. As pessoas procuram me analisar sempre, porque eu consigo fazer isso da forma que eu faço, sendo cego, e elas não conseguem. Estou sempre sendo analisado. Mas dentro de um ponto que vocês falaram aí, dessa questão de teoria, e os doutores aí para explicar, eu procurei também, além da minha alta... Da questão da minha força de vontade, sei lá, do meu querer. Claro que eu procurei também ajudas externas depois, através de cursos de PNL, eu aprendi muito a respirar. E vou dizer uma coisa para vocês, quando eu estou respirando, eu já estou projetando aquilo que eu quero no meu final. Por exemplo, nessa última prova que eu fiz de 226 quilômetros, quando eu larguei lá do Chuí para chegar aqui até Rio Grande pela praia, eu respirava e mentalizava, né, a imagem de eu completando essa prova com a euforia do povo, com a minha euforia. Vou dizer, às vezes, para mim, até ficou assim, uma coisa que quando eu terminei a prova, a emoção do pessoal era tão grande, a minha já não era tão, sabe, porque eu projetei aquilo durante todos os 226 quilômetros, que parecia que eu já tinha vivido aquilo. Então, eu acho que é importante isso, eu trabalho muito com respirar. Quando eu recebo alguma mensagem negativa, às vezes do meu próprio cérebro, eu respiro e transformo isso, eu mentalizo, repito aquilo que eu quero chegar, e aquilo eu acho que eu consigo fazer com que o meu cérebro entenda que eu quero chegar naquilo, que não vai adiantar fazer com que uma outra mensagem venha, porque não vai vencer. Isso é normal em todo mundo?
Olha, eu fico encantada com a tua fala, porque ela está muito alinhada com o que a gente está conversando aqui, né, Hector, Cris? Isso que tu está fazendo, tem feito ao longo da tua vida, é o teu gás, é a tua força motivacional e a tua força de vida. É isso de você utilizar o PNL, até para o público que está nos ouvindo, é um tipo de programação neurolinguística, certo, Vladimir? Então é uma técnica também da gente tentar melhorar os nossos pensamentos e sempre trabalhar com a nossa imaginação, com o nosso foco lá na frente. Qual a nossa meta? Eu estou me enxergando naquele novo emprego, né? Eu estou me enxergando com aquele novo relacionamento, ou mudando um hábito, parando de fumar, emagrecendo. Então, é muito legal, porque você vai trazendo elementos para o teu cérebro e o teu cérebro vai se readaptando.
Isso é um treino?
É um treino, eu realmente desconheço, né? Mas a gente já ouvi falar, alguns pacientes meus já trouxeram, né, em consultório.
É um treinamento.
Então, deixa eu aproveitar essa deixa do treino, porque quando o Vladimir falou da questão da respiração, e eu até mostrei aqui para ti um capítulo do livro da respiração, existe, assim, voltando à questão da psicologia, a mente, ela não é descolada do resto. Então, assim, a gente tem que enxergar o organismo como um sistema, como um todo. Então, quando a gente fala, a gente diz que a gente pratica psicofisiologia, ou seja, a interligação da mente, o pensamento e a fisiologia. Então, hoje a gente sabe que com um exercício simples, que é uma respiração diafragmática regular, feita até para aproveitar fazer pausas, intervalos durante o dia, a gente vai estar regulando o nosso sistema nervoso autônomo, vai estar acalmando, baixando a ansiedade, deixando, digamos assim, a nossa mente um pouco mais clara para poder pensar nas coisas. Então, isso é uma das técnicas que a gente pode utilizar para se preparar. Porque uma coisa importante, assim, ó, uma coisa que o Vlad me colocou ali, ele faz uma auto-instrução para ele mesmo, de onde ele quer chegar, como ele tem que fazer. Ou seja, é como se ele fosse o orientador dele mesmo. Ele se diz, fazer isso, fazer aquilo, isso dá foco na pessoa. Mas isso precisa que a pessoa tenha uma autoconsciência sobre isso. Então, eu quero chegar aqui, vou me visualizar, vou fazer tal coisa.
E por que que faz chegar?
Porque daí todo o teu sistema ele vai trabalhar alinhado para isso, né? Da mesma forma que não conscientemente a gente tem coisas que não contribuem para as nossas metas, vamos dizer assim, a gente pode fazer com que conscientemente, informando isso de alguma forma, o nosso sistema como um todo trabalhe nessa direção. Então a gente tem não sei se eu invadi muita coisa Cláudia.
Vou fazer um confessionário aqui nesse momento. Eu tenho uma meta para 2020, eu quero trabalhar de bicicleta.
Olha aí.
E a minha casa até a Bandeirantes são 8,2 km. E aí eu olhei aqui os 226 km do nosso Vladimir Virgílio dos Santos, que fez isso do Chuí até do Chuí até Rio Grande, né? Imagino eu.
Do Chuí até a Praia do Cassino, né?
Até o Cassino, que é a praia de Rio Grande. E eu fiquei com vergonha de ter uma meta de 8,200.
Mas também tem uma questão, né? Conversávamos, inclusive, na sala, quando estava antes de entrar aqui para o estúdio, que como é difícil para as pessoas se enxergar alcançando aquilo que elas querem, né? Sempre quando converso com as pessoas, eu digo, tá, mas o que que tu quer? Ah, eu quero tanto, mas é tão difícil que eu não consigo nem imaginar. E eu acho que a gente tem que aprender a desenvolver habilidades. A doutora Ana falou, né, que a gente precisa ter algumas habilidades, mas muita coisa pode ser desenvolvida, né?
E o que motiva? Pois é, mas onde é que tá? Aí a gente volta lá para a origem da conversa do doutor Hector. O que faz a gente motivar para fazer com que aquela meta seja grande ou pequena? A minha meta é 8,2 km. E eu não consigo fazer.
Tem que colocar no papel. O que que é a motivação? Porque pra mim a motivação era eu criar a minha filha de modo mais próximo de mim. Então era eu ficar ali.
Propósito.
É o meu propósito. Só que dentro do propósito, eu vejo muitas pessoas caírem dentro do propósito por não ter disciplina, né? Por não conseguir se enxergar. E também que eu acho que é o principal, que eu quero que os doutores até me digam, que é enxergar o caminho com prazer. né? Enxergar as dificuldades com prazer. Porque quando tu desenhou a tua meta, sabe onde é que é chegar, né? O caminho, eu caí, eu vou ter que aprender gestão de empresa. Eu no meu caso, né? Vamos, alguém quer emagrecer, eu vou ter que comer mais fruta. Como é que eu posso fazer isso ser prazeroso? Eu vou lá descobrir frutas muito diferentes, eu vou descobrir receitas diferentes com frutas. Ah, eu quero correr. Então, onde é que tem lugares legal para eu correr? Onde é que tem? Então, a gente pode fazer. O caminho tem que ser prazeroso, porque, como o Vladimir mesmo disse, o prazer não está no chegar lá, né? Sim, o prazer está no caminho. No a gente ir fazendo e aos pouquinhos a gente ir chegando lá, né?
Uma coisa interessante que trouxe, quer dizer assim, não quer dizer que tudo é possível de tornar prazeroso, mas aquilo que não é prazeroso, a gente tem a força de vontade suficiente para superar. Claro. Então, quando o César estava colocando aqui a questão, puxa, me comparei ali com o Vladimir, meu Deus, 300 quilômetros e eu não consigo fazer, isso dá uma distância e dá uma certa frustração, desmotivação na pessoa. Então, isso é uma armadilha que a gente deveria evitar.
Sabotagem começa por aí.
Se comparar com alguma coisa muito além. Porque assim, ó, o Vladimir é uma pessoa fora da curva. Está acima um pouco da maioria das pessoas, certo?
No meu caso, é muito além da minha curva.
Então, se comparar com o feito dele, o que vai fazer é que a gente vai ficar achando que não consegue. Então, a gente, sim, tem que se, digamos assim, comparar com pessoas que conseguem, que são, digamos assim, com as mesmas condições que eu, com a mesma capacidade e conseguem fazer. Logo, eu também posso fazer. Então, uma das coisas a evitar é essa armadilha de comparação que não vai ser produtiva, mas tem comparações produtivas.
Nós vamos, na volta do intervalo, falar sobre comparações, os problemas que ele tem. Lembrando que nós estamos 90 minutos falando sobre meta, superação e autossabotagem, como atingir os objetivos traçados para o ano que se inicia. Doutora Ana Cláudia de Souza, médica do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento. Héctor Nievas, psicólogo e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Vladimir Virgílio dos Santos, para-atleta e recordista mundial. O homem andou 226 quilômetros sem enxergar. E Cris Mesa, proprietária e idealizadora do Ecológico. Eu juro que eu tenho muita dificuldade tá tão longe da minha realidade esses 226 quilômetros. Eu acho que eu nunca fiz isso somando os meus 50 anos. Até o homem fez numa prova. Hein, Vladimir? Olha, tô encantado contigo. Tô encantado.
Além dos 226 quilômetros, foram 47 horas e 15 minutos sem dormir, né? Foi direto.
47 sem dormir? É risco de... Doutora Ana Cláudia, começamos a ver algo diferente. O homem não dormiu 47 horas.
Sobreviveu. 47 horas e 15 minutos direto, mas vou dizer para vocês uma coisa. O mais difícil foi a primeira noite para o meu cérebro acostumar. Eu vinha já treinando de madrugada para o meu corpo acostumar, mas o meu cérebro também, porque como eu não tinha companhia de ninguém, era uma solidão, era só o barulho do mar e meus pés dentro da água também.
É bonito aquilo ali de noite, né?
Aí eu a primeira noite, até o meu cérebro acostumar a destremar. Agora, a segunda noite, eu vou estar muito mais cansado, porque eu vou ter o dia inteiro ainda, correndo, caminhando, ainda pegar a segunda noite. Mas a segunda noite foi muito mais fácil para mim. Foi muito mais fácil.
47 são dois dias inteiros.
Sabe, as pessoas me perguntam assim, como é que tu consegue? Eu não chego em casa, no banheiro, do meu quarto ao banheiro sozinho. Disse, por quê? Porque tu não experimenta fechar teus olhos por 10 minutos todos os dias e tentar fazer alguma coisa. Tu vai ver que vai ficar cada vez mais fácil. Cada vez vai ficar muito mais fácil. É que a questão da gente usar só os olhos, então não percebe os outros sentidos. Claro. A partir do momento, eu penso assim, que tu começa... Eu, quando estava perdendo a visão, na baixa visão mesmo, eu já comecei a programar o meu cérebro para quando eu não enxergasse. Então, eu abdiquei, às vezes, de muitas horas enxergando. Eu me vendava e tentava fazer tudo sozinho. Por quê? Porque na hora crucial que a minha visão fosse embora, eu já estaria adaptado. E assim foi. Então, acho que cada um que... se doutrinar, quer fazer 8 quilômetros até a tua casa, se tu te doutrinar, eu vou começar com 4 quilômetros, depois vai fazendo 6 quilômetros, vai ficar cada vez mais fácil. É a questão da gente repetir e persistir. Eu costumo fazer isso.
É, que interessante isso. E eu acho que esse é um dos exercícios. Aí a gente entra, doutora Ana, nos exercícios, né?
Exatamente.
Nos exercícios. Primeiro que eu estou impressionado com a nossa conversa e papo bom passa rápido, é sempre assim. Mas que respostas a gente pode ter? Como é que a gente pode projetar? Eu confesso para vocês que eu estou achando... Eu tenho muito medo de meta. Eu morro de medo de meta porque eu tenho medo da decepção da meta.
Nossa.
Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais real para a gente passar para o nosso público ouvinte? Ó, você pode sim fazer meta, você tem que mudar algumas formas, mas você tem. A gente tem como. Até eu recebi aqui um presente do Hector Nievas, é o Máxima Performance em 12 Passos, que é uma publicação, um livro feito em 2018. Que é uma leitura obrigatória para quem está falando sobre isso. Onde é que a gente consegue encontrar esse livro?
Na Amazon.
A Amazon tem. Então, por quê? Porque a gente precisa de exercício, doutora. Como é que a gente faz isso?
Então, César, essa questão é muito importante a gente ter definido que não adianta a gente dar o passo maior do que a perna, né? O famoso...
A gente não sabe o tamanho da perna.
Exato. Então, aquilo que a gente falou lá no início... Saber as suas limitações e começar devagar, né? Os teus 8 quilômetros, por exemplo, começa com 1 quilômetro ou começa uma vez na semana a colocar a bicicleta no teu trajeto. E daí eu já entro num link muito importante, que o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, né? Para a gente poder se readaptar, a gente precisa... fazer as atividades pequenas, uma de cada vez, e toda a nossa estrutura biológica, né, que agora eu vou entrar no sistema de recompensa, que todo mundo já deve ter ouvido no famoso sistema de recompensa, que é um mecanismo adaptativo que faz com que todos nós estejamos aqui, né, vivos.
Qual é o nome?
Sistema de recompensa. Né?
Sistema de recompensa.
É ele que nos move, ele que nos motiva. E como o Hector colocou antes, a nossa mente, o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. Então, se nós estamos em equilíbrio com o nosso sistema de recompensa, com as nossas emoções, né? As
Isso
coisas...
serve para tudo? Todas as nossas ações?
Isso serve para todas as nossas ações, né? No cérebro da gente, por exemplo, quando a gente se dá um doce, quando a gente come uma comida boa, quando a gente está próximo dos amigos ou está tendo uma conversa boa, o cérebro, ele produz, né, o que a gente chama de hormônios que são saudáveis, que é a dopamina. Né? A dopamina, ela é muito relacionada com esse hormônio do prazer. Então, toda vez que a gente... Por isso que a gente tem falado, né? Ah, da motivação, do prazer, tem que ser algo prazeroso. A gente tem que tentar olhar de um ângulo ou tentar se adaptar num ângulo em que as coisas nos tragam essa satisfação. Porque esse hormônio, ele vai nos trazer, né?
Sabe quando é que a gente nota, doutora, que o programa tá bom? Quando as pessoas começam a passar, e a doutora Ana tava falando, todo mundo passando pelo aquário para ouvir. Esse é muito bom. O sistema de recompensa, nesse caso, ele tá ajudando. Tá ajudando.
Mas então é isso. E isso vale para as metas. A gente começar aos pouquinhos. E olha só, um exercício físico, ele também libera hormônios do prazer no nosso corpo, as endorfinas, né? Então, se a gente vai introduzindo aos poucos, vai mostrando para o cérebro, ó, eu comecei essa meta, é assim que vai ser a minha rotina, ele vai se adaptando. As células, os neurônios, os neurotransmissores vão se adaptando a essa nova realidade.
Isso tem que ser forçado. Vamos lá, vamos pegar o meu exemplo de preguiçoso. Eu tenho que forçar essa barra. Por exemplo, eu preciso, eu quero, vai ser bom para mim, vai ser bom para o meio ambiente, e se eu andar de bicicleta, ir e voltar, eu vou estar ajudando não só a minha saúde, como também as pessoas. Enfim, acho, não interessa.
Eu vou conseguir... complementar a pergunta.
Pois não, Cris.
Não, eu acho que o sistema de preencher, né? Vocês falarem um pouquinho da gente pensar a meta, mas também comemorar a meta em micrometas, né?
Exatamente.
Eu acho que, ao invés de pensar a meta, o César, por exemplo, quer andar 8 quilômetros, né? Botar em micrometas de 1 e comemorar cada 1 quilômetro.
Mas é que com 1 eu não chego.
Não, mas comemorar o 1, porque daí é quem é que falou em recompensa, né? E aí tu vai ter a recompensa do 1 e
doutora,
vai passando.
A doutora Ana me deu uma ideia boa, que é: tem 6 dias para vir trabalhar. Começa vindo um dia trabalhar. Essa eu gostei.
É, e isso que você falou precisa de força, sim. Para a gente quebrar um paradigma, inicialmente a gente vai ter que usar da força de vontade. Né? Porque se a gente ficar dependendo de acordar motivado ou não...
Motivação serve para começar, né? Mas para coisa continuar tem que ter a força de vontade.
Eu vou sair desse programa com 18
ano que vem a gente vem fazer um outro programa.
Amanhã é outra.
Falar da experiência dele.
Vladimir, eu prometo isso para ti. Eu vou no ano que vem porque é inaceitável. Eu não cumpri a minha meta para 2020.
Mas, viu, César, agora...
Mas eu acredito que tu vai fazer.
Eu também.
Acredito.
Hoje, né, com os dois doutores aqui olhando meu olho, se eu disser que não, eu vou fazer o quê de 2020?
Mas é uma coisa importante pegar na tua fala, isso, tipo, quando tu falasse porque eu quero fazer isso, por essa razão, por aquela razão, por aquela... Isso é a base, tu tem um propósito, tem um sentido para fazer. Então, essa é a fonte, quando a gente ficar sem motivação... A gente recorre a ela, mas para que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu preciso, enfim, porque isso é importante, né?
Para quê, doutor?
Então, olha aqui, eu vou te dar um exemplo muito da nossa prática clínica, que a gente trabalha muito com vestibulandos de medicina, tá? Uhum. Então, eles têm uma preparação de um ano inteiro para uma coisa muito seletiva, muito árdua, enfim. Só para você ter uma ideia, o vestibulando de medicina, em média, ele tenta 4 a 5 anos de cursinho de preparação para poder ser aprovado no curso de medicina.
Que guerreiro.
Então, tipo, precisa muita força de vontade. Mas o que acontece? Eles começam motivados no início do ano, né? Daí vão se envolvendo na tarefa diária, na rotina. Só que daqui a pouco eles começam motivados porque eles estão enxergando lá na frente onde eles querem chegar. Eles estão se enxergando, quando a gente estava falando da visualização, da imaginação, estão se enxergando lá na faculdade, aprovados, eles estão enxergando a meta onde eles querem chegar, o propósito. Só que entra no dia a dia, entra na rotina, entra no, na tarefa, e daqui a pouco meio que se desconecta daquilo. Daí começa a motivação, começa a falhar. Daí tem que entrar em cena a força de vontade. Mas a gente só vai ter força de vontade se a gente souber para que está fazendo aquilo. Então, quando a gente estiver fraco de força de vontade, motivação, tipo, tá mas para que é importante isso para mim? Vamos supor, eu estou tendo que reduzir aqui, não comer doce ou sei lá o quê, mas se a pessoa fica só naquilo e perder o porquê...
E vê aquilo como um martírio e perde o propósito, que vai ser bom para a saúde dela, bom para o meio ambiente,
não consegue
transformar.
Ele deu todos os motivos por que ele gostaria de fazer a vinda de bicicleta.
E aí entra a autossabotagem, porque, por exemplo, chega uma hora que tu diz, deixa outro se preocupar com o meio ambiente. Essa é a autossabotagem?
Sabe, eu queria ver uma coisa... Eu não gosto muito do termo autossabotagem, porque ele encerra nele algo negativo, porque no sentido de culpa.
Autossabotagem é um termo forte.
É forte e, assim, ele está muito estigmatizado. E o que ele carrega com ele? Vamos supor, o entendimento, assim, se a pessoa olhar a palavra autossabotagem, parece que ela está fazendo aquilo conscientemente,
sim,
sabe?
Claro.
Tipo,
sim.
Estou consciente que eu estou me auto-sabotando. Estou fazendo algo contra mim porque eu quero. Tipo, mas não acontece assim.
Não.
Geralmente acontece de uma forma...
Concordo.
Né, não consciente, mas...
Na verdade, tu troca de meta, né? Tu diz o seguinte, essa aqui não tem mais força, eu vou fazer outra.
E por quê? Porque a força de vontade deu uma...
Diminuiu.
Fraquejada,
mas
deu uma
também, esse negócio é bem interessante quando a gente fala do... A não alcançar, ou ser muito difícil, ou parar no meio... E quando a gente faz as partes os doutores podem complementar, mas se a gente pega uma meta e divide ela em partes, se tu tem uma meta de 10 partes e já fez 3, é muito mais fácil tu não desistir. Uhum. Porque tu já tem 3 partes feitas, né? E quer pedalar 8 quilômetros, né? Pedala 1, pedala 2, poxa, eu consegui 2, eu não vou desistir, agora eu vou perder os 2 quilômetros pedalados,
doutora,
né?
Doutora Ana, esse sistema de recompensa, eu quero entender mais isso.
Isso que ela estava falando é muito importante, que essa continuidade para o nosso sistema de recompensa, aquilo que eu falei antes, que não adianta a gente só dar uma vez esse estímulo para o cérebro. Ele não vai entender que ele precisa começar a operar naquele comando, que as células precisam produzir tal hormônio, para que a gente possa se adaptar, para que a gente possa se sentir emocionalmente bem, para que o nosso físico melhore, para que a gente planeje melhor. Então, a gente precisa ir aos pouquinhos, né? Por isso, o foco, a determinação, para que a gente possa mudar esse hábito, mudar esse comportamento. Então, nada daqui, por isso que muitas metas não se mantêm ao longo do ano, porque a pessoa fica um mês fazendo tudo certinho, mas de uma hora para outra ela muda assim da água para o vinho, mas ela não consegue sustentar. Se a gente trazer para as dietas, né, às vezes as pessoas querem resultados mirabolantes em um mês, isso não vai se sustentar. E é assim com o cérebro e é assim em todos os domínios, se a gente pensar.
Vladimir,
em termos de funcionamento,
qual é a tua maior recompensa?
Vou dizer para você só através de um pequeno exemplo. Porque eu tive um estalo um dia de transformar a maneira das pessoas me verem. Foi por um exemplo negativo. Eu estava na parada de um ônibus, logo no início da minha deficiência, eu já estava cego, estava sozinho numa parada de ônibus, e aí estava a mãe com uma menina, pela voz, eu acho que acredito que devia ter uns 4 anos por aí. Só que a menina não parava nunca, corria para lá, corria para cá, e a mãe chamava e nada da criança se aquietar. Chegou ao extremo da mãe já tá nervosa e preocupada também, porque o ônibus estava chegando. Ela disse assim: fulana, tu para ou eu vou fazer esse cego te pegar. Aquilo me doeu muito.
Pô, mãe,
porque
mas
eu disse pra senhora, o que a senhora tá falando pra sua filha?
Barbaridade.
A senhora tá me transformando num monstro. E eu já ainda tava com a minha cabeça muito inchada, assim, da perda da visão. Eu ainda tava absorvendo muita coisa, sabe? Muitas perdas que eu achava que eu tive, sabe? Hoje eu já não acho que eu tive essas perdas. Mas aquilo me doeu. Eu cheguei em casa e pensei assim, nunca mais. Eu nunca mais vou deixar ninguém me fazer isso ou fazer com que qualquer pessoa com outra deficiência seja vista como um monstro. Eu vou quebrar esse paradigma e eu vou fazer isso de alguma forma. No caso, eu acabei, graças a Deus, encontrando do esporte que eu já praticava desde os meus 7 anos.
Sim.
E o que acontece hoje? Hoje, as mães me param e pedem para tirar foto com as filhas. Então, eu consegui mudar isso tudo, assim.
Mas o teu agente, chato, o teu agente motivacional foi, de certa forma, uma agressão, né? A motivação partiu da agressão, né?
E ele transformou essa agressão.
Ele transforma essa agressão.
Um desafio. Tem uma coisa que é interessante que eu queria colocar. Na tua fala do... Poxa vida, eu tenho medo de metas, ou receio de metas, né?
Uhum.
Existe uma coisa que faz muita mudança da gente encarar alguma coisa, é se a gente tem duas opções: encarar qualquer coisa como um desafio ou uma ameaça. Então, é uma opção? É. Se a gente for fazer conscientemente, a gente tem essa opção. Só que acontece, a doutora Cláudia depois pode me corroborar e complementar. Quando a gente está no modo da ameaça, o que prevalece é o nosso sistema
de luta e fuga.
A parte do simpático, que é o sistema de luta e fuga, que foi idealizado para sobrevivência, para nos manter o que somos hoje. Só que lá atrás a gente fugia de leão e, enfim, tinha que lutar para sobreviver. Hoje em dia são as coisas do cotidiano, mas o sistema fisiológico é o mesmo que é ativado. Então, se para qualquer situação eu não tiver uma estabilidade emocional para lidar com aquilo, que aquilo não seja uma ameaça e eu possa olhar para aquilo como um desafio, as coisas mudam, o panorama muda. Então, por exemplo, se ele colocar assim, bom, eu vou olhar essa oportunidade de vir de bicicleta como um desafio que eu vou fazer a mim mesmo, um desafio de superação, e não com o olhar da falha. Tipo, ah, meu Deus, mas se eu não conseguir, eu vou me frustrar. Então, eu olhar para o medo, eu olhar para o lado da ameaça. Então, se a gente mudar o foco para o lado do desafio, as coisas melhoram.
Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre técnica e como fazer para a sua meta, o que você está desenhando para o próximo ano, a gente, de alguma maneira, consiga minimizar o erro, minimizar, acertar. Vamos acertar. Nós vamos trabalhar agora para fazer com que os nossos ouvintes acertem e não deixem de cumprir as suas metas. Estamos no 90 Minutos. Falando sobre meta, superação, tirei o autossabotagem. Não vou mais falar em autossabotagem. Nosso programa não tem. Então, metas e superação, como atingir os objetivos traçados para o ano que se inicia. Nós falamos sobre técnica. Eu quero técnica. Cada um vai dar uma boa dica. Na verdade, os doutores vão dar mais do que uma dica, eles vão dar uma aula. Mas os não doutores, que é o meu caso, nós vamos dar dica de como fazer com que as metas propostas, e todos os nossos ouvintes aqui, eu tenho certeza, sempre que a gente fala em meta, vocês já se deram conta disso, sempre que a gente fala em meta, alguém desenha alguma meta. Não tem como. Falou em meta para outro ano, de alguma maneira eu botei na minha cabeça o que eu gostaria de fazer tal coisa. Primeiro eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Doutor Hector, qual é a sua meta?
A meta é continuar
2020.
2020, amanhã já.
É, amanhã. Qual é a sua meta?
Continuar difundindo suas ideias para ajudar as pessoas a alcançarem suas metas.
Muito bom. Doutora Ana Cláudia, qual é a sua meta?
Então,
tem que abrir o coração, não?
A minha meta para o próximo ano é ser uma boa mãe.
Uma boa mãe.
Ai, meu Deus.
A senhora já é mãe?
Não, estou.
Ah, que legal. Que legal. Nasce quando?
Abril, do ano
Abril.
Que vem.
Então vão ter 8 meses para você. Não, se bem que uma boa mãe já começou, né?
É.
Já começou, que legal. Cris Messa, qual é a sua meta?
Aumentar a ecológica, dobrar.
Aumentar a ecológica.
Dobrar.
Vladimir Virgílio dos Santos, qual é a sua meta?
Na realidade, posso resumir em duas, né? Abril aí, abril é completar a maior distância de uma pessoa com deficiência, né? Participar da prova em Portugal lá e completar 1.001 quilômetros na próxima ultramaratona,
uhum.
Né? E conseguir difundir mais ainda através das minhas palestras essa mensagem que todos nós estamos passando aí, né? Então eu quero levar a minha mensagem para muito mais pessoas assim.
Ah, que legal. Pois a minha meta, eu estava pensando nisso além dos 8,2 km, né, que eu preciso fazer todos os dias. Que não é 8, é 16, né? Porque tem que voltar, né? Tem que voltar.
Importante.
Não vai dar para dormir aqui, eu tenho que voltar. Mas a minha meta é conseguir produzir mais, trabalhar mais e seguir, na verdade, a mesma linha de comunicação que eu estou tendo. Mas é produzir mais, eu acho. Produzir mais, me parece a meta. Vamos falar de técnicas? Como fazer? Como fazer? Vamos começar com a doutora Ana. Como fazer para ser uma boa mãe?
Eu acho que como fazer, primeira coisa, a gente tem que refletir, né? Tentar nessa reflexão identificar quais são os meus medos, o que me faz ter receio da própria maternidade, o que me faz saber que eu vou ter o apoio da minha família, né, do meu noivo, das pessoas que eu amo. Então, o momento dessa reflexão já direciona, o momento que a gente para um pouquinho, deixa a poeira baixar, a gente já consegue discernir melhor aquela situação. Depois que a gente tem uma ideia melhor de como é que está a minha situação atual, pegar a famosa folhinha, né, papel e caneta, e começar
e é bem isso,
a passar.
Doutora, pegar a folhinha.
A gente tem que materializar, não adianta ficar no plano das ideias, é materializar. Pega uma folha, pega a caneta e começa, ok, quais são os objetivos, né? Para que eu seja uma boa mãe, do que eu preciso? Preciso de X, Y, nananana, e como fazer, né?
Pegar um papel e dizer, eu preciso disso, disso e disso, para organizar as ideias e colocar, materializar.
Exato, e não só isso. Algo que o Hector falou antes, a gente tem que estar alinhado com o propósito. Eu acho que essa palavra até depois, assim, a gente precisa finalizar com isso. Porque não adianta a gente simplesmente, eu quero mudar porque sim. Não. A nossa mudança, ela é pro nosso bem, mas também pro bem das pessoas que estão à nossa volta, pro bem do mundo, pro bem do universo. Então, a gente precisa encontrar. O propósito vai ser... Seria uma boa mãe por quê? Porque vem uma nova vida, né? Uma nova vida que vem para fazer a diferença, para fazer coisas boas no mundo. Então, eu tenho essa responsabilidade. Então, no momento que eu tenho esse propósito alinhado com o meu objetivo de vida, a gente consegue executar melhor essas metas. E outra coisa, aquilo que a Cris falou, passo a passo. Passo de formiguinhas, não adianta traçar coisas mirabolantes para um mês. Aquilo que eu falei antes, tem que dar o tempo para o cérebro poder se reestruturar, para que o nosso comportamento mude, para que a gente possa incorporar aquela nova forma de olhar as coisas dentro dos nossos hábitos. Então, a primeira coisa é, vamos materializar e enxergar. E botar num lugar em que você consiga ver. Pode ser na geladeira, pode ser do lado da cabeceira da cama, colada na parede do trabalho. É importante que a gente visualize isso e diariamente a gente reflita e busque, né? E alimente para o nosso cérebro, ó, é isso que eu quero mudar, o que está acontecendo, porque ao longo do caminho, inúmeras variáveis vão nos atrapalhar, certo?
Sim.
E variáveis imprevisíveis. A única coisa que a gente tem o controle é que a gente vai conseguir parar e ver onde é que a gente está errando e por que está dando errado. Porque, de resto,
É isso aí. Cris, qual é a tua... Como é que tu vai fazer?
Acho que a técnica é a gente estabelecer nossas metas sem se comparar a ninguém, né? Não pegar esse ideal já pronto que a gente recebe, mas ter mentores, né? Ter duas ou três pessoas que fazem aquilo que a gente gostaria de fazer ou que estão no lugar que a gente gostaria de estar e trabalhar, porque sempre tem um modelo, né? Sempre tem uma modelagem para a gente seguir. Fazer com que essa modelagem caiba no nosso dia a dia e ter muita disciplina. Não disciplina. Tem como chegar em nenhum grande objetivo ou pequeno que seja sem disciplina.
Vladimir, como é que essas metas e objetivos do ano de 2020 vão ser superados? Apesar de eu te achar, eu não lhe conhecia, um homem que não tem limites, né? Porque depois desse episódio aí que o senhor nos contou, mas mesmo assim eu posso lhe fazer uma pergunta, pode ser até uma pergunta banal para o senhor responder, mas qual é o plano para dar certo, para superar suas metas de 2020?
Primeiro, com a questão das provas, é muito treino, né? É muito treino, isso que a doutora falou também. Eu durante os meus treinos, eu já mentalizo cada etapa da corrida, né? Eu vou treinando como se eu estivesse realmente na corrida. Isso é uma técnica que eu uso mesmo, porque eu procuro todas as informações do local onde eu vou correr, tudo que me falam sobre relevo, então eu procuro treinar imaginando que eu estou naquele relevo. E aí, o que eu faço? Terminou o treino, olha, não é auto-sabote, tá?
Eu me auto... Não, isso aí nós cortamos agora,
Eu me auto-recompenso, como se eu realmente, olha, merecesse, hoje tu mereceu. Então, eu abro lá a minha latinha de água tônica, tô bem geladinha, assim, aquela é a maior recompensa que eu tenho. Mas, assim, eu trabalho muito, assim, o meu cérebro com isso. Então, eu treino muito visualizando aonde eu posso estar, para que eu, quando eu realmente esteja vivendo aquela situação, eu já viva de uma maneira mais, mesmo sendo penosa, mas que eu sinta menos, né? Uhum. E assim, e graças a Deus, e a recompensa que eu tenho diária é de estar andando na rua e as pessoas me cumprimentarem, ou eu estou treinando, as buzinas começam a tocar, isso me automotiva. Então, assim, da onde eu parei quando eu perdi a visão, da onde eu estou hoje, já não me dá mais o direito de eu parar, sabe? Porque eu quero cada vez mais. Então é isso, é acreditar. Então a minha técnica hoje é fazer o treino, uhum, e acreditar que eu posso. Eu acredito mesmo, eu levanto durante o meu dia, eu acredito que eu vou fazer aquilo e faço.
Doutor Hector.
Então, de tantas coisas que vem na mente agora, que são muitas, né? Queria reforçar algumas que são, acho que, importantes, assim. Quando eu coloquei a questão da gente cultivar o olhar para o desafio e não para a ameaça. A gente estava falando antes de conhecer coisas, né? Conhecer a teoria. Eu acho que quanto mais pessoas conhecerem como a gente funciona, né? Fica mais fácil a gente poder tomar atitudes em favor. Então, se a gente sabe que se a gente conectar com a visão do medo, do fracasso, do que pode dar errado, isso vai levar numa cascata, num ciclo vicioso que não vai levar a algo produtivo. Então, sabendo disso, a pessoa tem que meio que, que nem você falou antes, tem que forçar um pouquinho? Tem. Forçar um pouquinho, tipo, eu preciso mudar o meu foco, o que serve para mim? O que vai ser produtivo para mim? Eu me focar no lado da ameaça ou encarar aquilo como um desafio? Então,
olhar o desafio antes da ameaça.
Qualquer coisa, tipo assim, olhar qualquer coisa como um desafio. Como é que eu posso olhar para aquilo como um desafio? Então, olha só, tem uma coisa interessante. Qualquer coisa na nossa vida, a gente tem capacidade de extrair daquilo, olhar para aquilo como um desafio, mesmo as piores coisas. Porque, vamos supor, alguma coisa que a gente possa imaginar, mas não vou conseguir olhar isso como um desafio porque é algo muito ruim. Mas mesmo assim, o próprio desafio de eu poder me reciclar, de poder tentar olhar diferente, isso já é um desafio. Se a pessoa já é uma superação, então já o próprio fato de eu tentar olhar como um desafio, já estou me superando naquela questão. Então, isso como base para a gente poder ter um olhar mais produtivo, mais, enfim, útil, né? Uma outra questão que eu queria ressaltar, é o que a Cláudia falou aqui, a Cris também falou, a questão dos pequenos passos, né? por exemplo, a gente trabalha muito com vestibulandos, e eles têm uma meta que é longa, que é grande. Às vezes, vamos supor, só para exemplificar, eles têm que ler, sei lá, muitas apostilas, muito conteúdo. Se eles olham para o todo, a gente entra no estado aquele que chama de congelamento. A gente congela porque, meu Deus, é muita coisa, não vou dar conta. Agora, se a pessoa pega, não, vamos supor, tem 500 páginas para a pessoa estudar. Tá, esquece o 500 páginas. Eu vou pegar, vou ler 10 páginas por dia. Essa é a minha meta. Eu tenho um início, um meio e um fim. Porque, às vezes, uma coisa que atrapalha muito na execução de metas é quando a pessoa tem poucas experiências de conclusão. Tipo, ela começa, ela evolui e não conclui. Começa, evolui e não conclui. Então, isso vai criando um ciclo vicioso que a pessoa não tem experiência em terminar alguma coisa. Quantos de nós, ou quantos, enfim, ouvintes, não se identifica na situação de começar e não conseguir terminar?
E, né? dentro disso, o Dr. Hector me trouxe aqui de presente o livro que ele escreveu
em parceria
com a Simone Gross.
Gross.
E aí aqui, Vladimir, doutora Ana e Cris Mensa, o nome do livro eu já disse, Máxima Performance em 12 Passos, mas eu resolvi abrir e saber quais são os 12 passos. E aí nós chegamos na seguinte conclusão, Edinho: 12 passos para se chegar na performance máxima. Primeiro, domar o macaco. Segundo, definir pequenos objetivos. Pequenos objetivos, Maria. Terceiro passo, respirar. Quarto passo, identificar as forças. Quinto passo, encarar a travessia. Hein, Vladimir? Encarar a travessia. Quantas vezes tu nos ensinou isso hoje? Sexto passo, qual a finalidade de fazer a travessia? Para que tu está fazendo a travessia? Sétimo passo, identifique seus valores mais profundos. Fantástico, isso não precisa nem ler. Oitavo passo, pagar o preço, Edinho. Custo disso. Nono passo, acreditar e ser otimista. Acreditar e ser otimista. Como é difícil ser otimista, né, doutor? Décimo passo, respeitar o orçamento. Décimo primeiro passo, diminuir gastos e investir. E, por fim, nada mais importante do que ter um propósito. No caso, tenha um propósito. Que legal isso aqui, doutor. Não é esse? Não foi isso que nós conversamos hoje?
Foi, exatamente.
Com sensação de déjà vu, podemos começar o programa de novo.
Isso que a gente não leu o livro, né, Cris?
Mas foi exatamente, não é, Vladimir? Não foi o que nós conversamos hoje?
Tudo dentro do contexto, sim. Perfeito.
Perfeito, né? O que é exatamente? Fala um pouco do livro. Doutor Hector.
Esse livro surgiu dessas pesquisas que eu comentei antes sobre a importância da força de vontade. Então, a mola mestra de tudo isso é a questão da força de vontade. Entender a diferenciação que a gente comentou antes, né? Poxa, é diferente de motivação, que é diferente da resiliência. A força de vontade é algo único, algo que se desenvolve, algo que se treina. Então, hoje em dia, por exemplo, se sabe, tem pesquisas que fizeram, em décadas passadas houve um momento onde era muito valorizado, se achava que a autoestima era algo que deveria ser investido para as pessoas poderem, enfim, alcançar suas metas, serem felizes e tudo mais. Só que se viu que com o passar do tempo, que criou uma geração de pessoas não preparadas para a vida, porque não podia ter, digamos assim, criar com críticas, ou criar, tem que elogiar sempre, tem que apoiar sempre, enfim, elas não foram criadas para as adversidades ou as coisas da vida. E viram que aquelas pessoas, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, né, com universitários, que as pessoas que tinham mais autocontrole, ou seja, eles tinham mais força de vontade, ao longo do tempo, eles eram as pessoas que eram mais bem-sucedidas, sucedidas no sentido não só financeiro, melhores relações, enfim, satisfação, melhor qualidade de vida, ou seja, eles funcionavam melhor, porque eles estavam preparados para lidar com as circunstâncias de uma forma melhor do que aqueles que foram criados para só com a autoestima elevada. Então, a força de vontade hoje em dia, ela é considerada mais importante do que até a própria inteligência. Porque uma pessoa com motivação, com força de vontade, ela supera alguém que, vamos supor, que é inteligente, mas é, não tem muita força de vontade ou persistência.
Eu acho. Nós estamos no 90 minutos, chegando aos minutos finais. Gostaria muito de agradecer muito. Acho que fizemos um programa que passou voando, né? Quando a gente faz alguma coisa que passa voando é porque a coisa é boa. Queria muito agradecer, Vladimir, pela tua participação aqui nesse último dia do ano e a importância da sua experiência. Muito obrigado, Vladimir.
Eu que agradeço a vocês todos. Vocês podem ter certeza que eu saio daqui muito mais forte com a palavra de cada um de vocês. Assim, ó, quando a gente pensa que está forte, a gente descobre que pode ser ainda muito mais forte. E escutar cada um de vocês só me fez isso.
Ah, muito obrigado.
Bom.
Muito obrigado, Cris Mensa, pela sua participação aqui no nosso 90 Minutos.
Uma honra e um alimento, né? Para o ano que vem.
É isso aí.
Aqui nesse assunto.
É isso mesmo, uma honra e um alimento. É. Doutora Ana Cláudia de Souza, médica do Serviço de Neurologia do Hospital Mogi Guaçu, muito obrigado pela sua contribuição aqui e pela ajuda também para a gente começar um ano de 2020 melhor ainda.
Muito obrigada, foi um compartilhar tão, tão bom, passou tão rápido e é sempre bom porque serve para a gente também.
E é menino ou menino?
É um menino.
Já tem nome?
Já tem nome, Rafael.
Rafael, nome bonito.
É, ele esteve
em
aqui.
Em abril ele está aí, nós vamos chamá-lo também.
É.
Aqui
para,
e ele vai usar fraldas ecológicas.
Leva ele lá na ecológica para a gente conversar um pouquinho sobre a maternidade sustentável.
Tá certo.
É, isso mesmo, então, obrigado, tá, doutora Ana. Doutor Hector, sensacional, sensacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso 90 Minutos.
Eu que agradeço, eu brinquei com os colegas antes, né? É, acho que a gente podia criar uma minissérie de capítulos aqui.
Porque não, um assunto tão bom, tão forte como esse. Acho que o que fica é um feliz ano novo para vocês, Vladimir, doutora Ana, doutor Hector, Cris.
Igualmente.
Um feliz ano novo, acho que a gente começa, eu saio daqui exatamente como disse o Vladimir, uma aula e com uma sensação de que eu saio mais forte do que eu entrei. Edinho, feliz ano novo para ti também, tu merece todo o carinho do mundo. 90 minutos de hoje, falou sobre metas, superação, como atingir os seus objetivos traçados para o ano que se inicia, com a doutora Ana Cláudia de Souza, o doutor Hector Nievas, Vladimir Virgílio dos Santos e Cris Mensa. Tenham um ótimo ano e amanhã vai ter 90 minutos de novo, é só vir aqui que a gente vai estar aqui. Um abraço para todos.